fez. Foi minha primeira competição, verdade, no monoposto, no carro, motor Ford 1.4. Fico bastante feliz em estar tendo essa oportunidade de poder competir. Foi uma transição bastante difícil, porque essa foi a minha primeira vez pegando um carro de marcha, né, manual. Mas consegui me adaptar bem. Na primeira etapa foi adaptação, treino. E graças a Deus, já nessa terceira etapa, foi a de agora, conseguimos a primeira vitória na Copa CPA. Minha segunda vitória no Desafio Amica. Estou em terceiro no campeonato da Copa CPA. Em segundo no Desafio Amica, faltando uma corrida. Então, fico bastante feliz com a minha evolução e com esses resultados.
Fora das pistas, a rotina continua dividida entre os estudos e os treinos. Em casa, existe uma regra que não abre exceção.
Se eu não estudar, eu não ando de kart, não passo nenhuma competição. Então, tenho que estudar bastante durante a escola, prestar bastante atenção na aula, para já passar um ano logo, ficar livre e poder andar de kart.
O destino que João imagina já está traçado. Desde criança, ele sonha em disputar a Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro. E se depender da torcida da maior fã, esse dia pode estar cada vez mais perto.
O sonho dele é estocar. E não é fácil, né, para um garoto de 14 anos ser tão determinado assim a querer ir para Stock Car, mas o meu coração foi muito apertado, sabe? Muito apertado, e muito feliz, como eu já disse, né? Eu torço para que ele chegue na Stock Car e ele quer ser o piloto mais novo do Brasil a chegar na Stock Car.
E o próprio João faz questão de deixar um recado para quem também sonha alto.
Você nunca desiste dos seus sonhos. Pode parecer impossível você realizar esse sonho, mas vá atrás e, primeiramente, coloque Deus na frente. Porque Deus, ele vai abrir portas, abrir caminhos e vai dar forças para continuar e chegar onde você quer chegar.
Lucas Batista para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucas, pelas informações. E a gente vai seguir acompanhando a carreira desse paraibano, né? Importante demais essa mentalidade que ele tem, né? Se dedicar mais aos estudos para conseguir ter tempo para se dedicar ali também ao esporte que ele quer seguir durante a vida. E com certeza virão mais títulos e com certeza passar de uma equipe para outra. A gente vai ouvir muito falar sobre ele. 12 horas e 55 minutos, como eu disse anteriormente, a gente vai falar no programa de hoje sobre a decisão tomada hoje pela manhã de aumentar, né, a quantidade de etanol na gasolina e o reflexo disso tudo. Mas tem uma outra coisa que envolve combustíveis que a gente precisa falar, e é um alerta e um aviso, uma comunicação para as pessoas. A Agência Nacional do Petróleo lançou ontem um aplicativo que, para ajudar os consumidores a abastecerem em locais mais confiáveis, abastecerem seus veículos em lugares mais confiáveis. Então a ANP lançou um aplicativo chamado ANP Com Você Postos. E aí você abre o aplicativo. Instala o aplicativo, abre e aí você vai ver próximo de onde você está os postos de combustíveis que já tiveram ocorrências. Então, lugar que já foi notificado por algum problema, alguma irregularidade. Você vai saber se aquele posto que você costuma abastecer já teve algum problema ou não, se já teve alguma punição por irregularidade ou não. Não é uma pesquisa de preços, não. É para ter acesso realmente, consultar o histórico de vistorias e também é um espaço, né? Permite, a plataforma permite aos consumidores denunciar questões. Então, viu ali que está com um preço mais alto, né? Subiu muito preço, tá abusivo, tem alguma suspeita naquele combustível que está sendo colocado, dá também para colocar ali para direto para a ANP, que é a agência responsável pela fiscalização da qualidade do combustível. O aplicativo oferece um sistema também de avaliação que vai ajudar outros consumidores a saberem, né, como está o atendimento, como está o combustível, a precisão das bombas, enfim, a situação naquele posto. Vale no país inteiro. Em relação à pesquisa de preço, que não é o caso desse aplicativo, na Paraíba tem o aplicativo Preço da Hora, que dá para ver perto de onde você tá os valores dos combustíveis, né? Dá para ver vários produtos, mas os valores dos combustíveis. Então, tendo esses dois aplicativos no celular, ajuda um bocadinho o condutor a abastecer num local mais confiável, seja aquele posto que você já conhece ou estando num local que você não conhece tanto, unir ali. Ah, o valor ali tá mais. O valor no posto está mais acessível, está mais barato que outros na mesma localidade. E aí, no outro aplicativo, você vê se aquele posto é mais confiável realmente, né? O valor mais em conta e a confiabilidade para garantir, né? Ou pelo menos reduzir o risco de ter algum problema. 12 horas e 58 minutos. Vamos fazer mais um intervalo bem rapidinho e a gente volta com a entrevista.
Você está ouvindo Fala Paraíba. C996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
A história das Copas na Tabajara.
Quando Pelé marcou contra o País de Gales nas quartas de final de 1958, ele não estava apenas dando a vitória ao Brasil, ele estava se tornando o jogador mais jovem a marcar em uma Copa. Com 17 anos e 239 dias, naquela época, o mundo não tinha a facilidade de observar jovens talentos pela internet. Então, a aparição daquele garoto franzino, que driblava gigantes europeus com uma facilidade desconcertante, foi um choque cultural. O choro de Pelé no ombro do goleiro Gilmar, após o título, é uma das imagens mais emocionantes do esporte, simbolizando a transição da infância para a imortalidade.
Olá, pessoal. Eu sou Elaine Cristine.
Eu sou Seu Pereira, da banda Seu Pereira e Coletivo 401.
Eu sou Priscila Clare e a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. A opinião com credibilidade está de volta. A opinião com credibilidade está de volta. Fala Paraíba.
1 hora, 1 minuto, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta terça-feira, 14 de julho de 2026. E eu falei uns dias atrás, quando começou a coleta dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde, que está sendo realizada pelo IBGE, falei sobre isso aqui, mas teve entrevista hoje de manhã no Jornal Estadual com o coordenador da pesquisa, que está acontecendo, o coordenador da pesquisa aqui na Paraíba, né, falando justamente sobre o andamento, sobre a metodologia aplicada, é o Felipe Fraga, e a gente separou um trechinho para ouvir junto agora.
Com os dados que a PNS vai produzir, né, é possível planejar políticas públicas de saúde mais eficazes, investir em programas de prevenção de doenças e promoção da saúde, priorizar regiões e grupos populacionais mais necessitados de atenção e, além de melhorar os serviços de saúde, fortalecer o SUS, né?
A edição de 2026 traz novidades importantes, como a coleta de biomarcadores. O que é que muda na prática essa inovação e quais informações ela vai permitir obter?
Então, essa é a terceira edição da PNS, né? E nessa edição de 2026 a gente vai estar introduzindo a coleta de biomarcadores, que na prática são exames de sangue e urina que vão apresentar marcadores de doenças crônicas na população. Então ela aprimora o potencial de análise dos dados que a gente vai coletar nas entrevistas, porque além das informações fornecidas pelos moradores aos entrevistadores do IBGE, a PNS vai apontar dados adicionais sobre a saúde da população, permitindo um retrato mais completo sobre a incidência de doenças crônicas na população.
A gente sabe que não dá, né, para visitar 100% das residências, né, aqui na Paraíba. Vocês vão visitar cerca de 5 mil, né, domicílios até novembro. Como é que essa amostra representativa ela é definida? Que critérios vocês utilizam?
Como toda pesquisa domiciliar amostral, a PNS ela tem uma amostra definida por métodos estatísticos que são formulados pelos pesquisadores do IBGE, e seguindo padrões internacionais, né, e que permitem uma representação da população brasileira a partir de um recorte específico. Então, por exemplo, aqui na Paraíba nós teremos domicílios em 90 municípios, em localidades de setores diferentes, estratos geográficos e socioeconômicos, e que consideram níveis de precisão que são desejáveis pela estatística. Porque ao contrário do censo, que a gente vai em todos os domicílios, uma pesquisa dessa dimensão, a gente tem restrição de custo operacional. Então a gente faz um recorte da população que vai representar o todo.
Ô Felipe, quais são os principais temas investigados nessa pesquisa e por que é importante que as famílias selecionadas participem dessa pesquisa?
Os principais temas são as condições de vida, né, que aí vai envolver habitação, educação, trabalho e renda das famílias selecionadas, o acesso e a utilização dos serviços de saúde, estilos de vida, incluindo alimentação, tabagismo, consumo de álcool e prática de atividades físicas, incidência de doenças crônicas, saúde dos idosos e acidentes. É importante a participação da população, né, que quanto maior for a taxa de resposta e a colaboração dos informantes, mais preciso vai ser esse retrato que a gente vai produzir com a pesquisa.
Ô Felipe, muitas pessoas ainda têm receio, né, para receber a visita de entrevistadores, né, em sua própria residência. O que é que você tem a dizer sobre isso? Que orientações você passaria para os moradores que eventualmente vão receber algum entrevistador em casa?
O entrevistador do IBGE ele vai sempre identificado, né? A gente orienta o morador, qualquer dúvida que ele tiver sobre a pesquisa ou sobre a identidade do entrevistador, ele pode consultar o site do IBGE, que é respondendo.ibge.gov.br, ou ligar para o 0800-721-8181. E aí, nesses dois ambientes, ele pode fornecer a identidade passada pelo entrevistador e confirmar se realmente é o entrevistador do IBGE, e aí ter mais segurança para responder a entrevista.
Quais os desafios que a equipe do IBGE espera enfrentar durante essa coleta de dados e como é que uma pessoa que receba a visita do entrevistador pode contribuir melhor para o sucesso dessa pesquisa?
A nossa maior dificuldade é encontrar os moradores dos domicílios selecionados nos horários que a gente estiver fazendo as visitas e contar com a colaboração dos informantes. Então, assim, receber bem o entrevistador do IBGE é fundamental para a colaboração da população, e quando necessário, eles podem informar o melhor horário para a realização de entrevista. A gente vai estar sempre adaptando o nosso horário de trabalho à disponibilidade do morador em estar ali fornecendo as informações do questionário. Então, certo. Ele pode consultar e confirmar a identidade do entrevistador e, se achar necessário, agendar um horário que a gente possa retornar e realizar o nosso trabalho.
Como é que fica a questão da confidencialidade, né, dessas informações que os moradores vão repassar para os entrevistadores?
A gente sempre reforça a questão do sigilo das informações do IBGE. Existe uma lei federal 5.534, que é de 1968, que é a lei que determina que todos os dados coletados pelo IBGE são de uso exclusivamente estatístico. Então a gente não pode repassar e nem utilizar esses dados para outro fim. A partir do momento que o morador responde o questionário, esses dados viram números durante a análise e a gente não divulga, então, identidade, nome, nenhum dado pessoal dos moradores, é apenas o conjunto de dados estatísticos que foi fornecido naquele questionário. E essa lei a gente segue e tem o sigilo que determina essas informações.
Perfeito. Tem prazo para finalizar essa pesquisa? Quando é que termina os trabalhos?
A coleta aqui na Paraíba, em todo o Brasil, a gente termina no dia 30 de novembro, é a data prevista para encerrar a parte de coleta dos questionários. E a partir do primeiro semestre do ano que vem já vão começar a ser divulgados os primeiros resultados. E aí com isso a gente vai poder ter acesso às informações, como quantas pessoas possuem doenças crônicas, diagnóstico de doença crônica, se as pessoas conseguem atendimento quando precisam, enfim, uma série de informações que vão ajudar a aprimorar as políticas públicas de saúde.
Pois é, tá um trecho, né, da entrevista que é realizada hoje pela manhã com Felipe Fraga, ele que é coordenador da Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE aqui na Paraíba, falando da metodologia e dos cuidados que as pessoas precisam ter na hora que o pesquisador chega na sua porta para lhe fazer os questionamentos. A verificação é importante todas as vezes que tem um período de pesquisa porta a porta. Infelizmente, também fica-se sabendo de pessoas fingindo ser pesquisadores. Isso aconteceu na coleta de dados do censo de 2022, e por isso o órgão sempre alerta para as pessoas verificarem a matrícula, né, desse pesquisador. Dá para verificar por telefone ou através do site, e sempre conversar direitinho. As perguntas são feitas aí para nortear, né, uma pesquisa que é importante para nortear políticas públicas futuras. 1:08, ainda falando sobre questões voltadas à saúde e também à cidadania, ontem foi o Dia Mundial do TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, e teve uma entrevista, né, sobre diagnóstico, sobre o combate a preconceitos, porque muita gente nem procura saber o que é TDAH, já discrimina, tem gente que guia-se pelo senso comum do que é uma pessoa com TDAH e acaba tratando mal as pessoas a partir disso. E teve uma entrevista com a psicóloga clínica Letícia Souto, também no Jornal Estadual, e nós vamos ouvir um trechinho agora.
O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, TDAH, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. Significa, né, que o funcionamento do cérebro da pessoa que tem esse transtorno funciona diferente, porque envolve a forma de como os nossos neurotransmissores, como a dopamina, né, responsável pela sensação de bem-estar, pela motivação, e a noradrenalina, que é responsável, né, pela organização, manter o foco, por exemplo, né, são diretamente alteradas, né, tem uma alteração ali, e aí acontece que no cérebro de uma pessoa com TDAH, né, acaba afetando diretamente nessas questões. Então, quando esse funcionamento acontece de forma diferente, a pessoa pode apresentar dificuldades para manter a atenção, controlar os impulsos e organizar a rotina. É importante lembrar, né, que isso não se torna preguiça ou falta de vontade, né, mas é uma questão ali ligada à ciência e tem tratamento.
Quais são os sinais de alerta mais claros aí de que é preciso ter esse diagnóstico de TDAH, que não é apenas uma questão de disciplina?
Os sinais da pessoa com TDAH, eles são mais persistentes. A gente enxerga, por exemplo, prejuízos na vida dessa pessoa. Então, uma pessoa que tem dificuldades, né, em manter um foco por maior tempo, concentração, dificuldade em conseguir lembrar alguns compromissos, objetos, enfim, de forma muito persistente, a gente nota que é um sinal de alerta importante. Para uma criança, por exemplo, inicia na escola, né, quando começa a ter atividades que exigem atenção, organização. Então, quando torna persistente esses comportamentos, a gente nota que é interessante avaliar, né, um possível cuidado e tratamento para essas pessoas.
Como esse transtorno se manifesta na vida adulta? Por exemplo, no trabalho, como identificar?
No trabalho, a gente percebe, por exemplo, uma dificuldade da organização de tarefas, da administração do tempo, cumprimento de prazos, concluir atividades, por exemplo.
Quais são, então, os acompanhamentos ou os tratamentos indicados aí para quem tem TDAH? O que é que uma pessoa diagnosticada com TDAH deve fazer em termos de tratamento?
Os tratamentos necessários é o tratamento psiquiátrico, né, o médico, e o tratamento psicológico, né, o processo psicoterapêutico são muito importantes para esse cuidado da regulação, né, do TDAH.
Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco do papel, né, da família e também de quem convive com uma pessoa que tem TDAH na escola, no trabalho. Como é que todas essas instituições podem apoiar essa pessoa que convive com o transtorno?
Para que essas pessoas que estão ali convivendo, é importante entender o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que assim acolham melhor a demanda dos alunos, dos colegas de trabalho, ajudem com as orientações necessárias, com o apoio, porque assim a pessoa que está ali lidando com esse transtorno possa ter uma melhor qualidade de vida, né? No trabalho, por exemplo, ajudar ali até a dar força na autonomia, né? Ajudar nas organizações, dos planejamentos, tudo isso ajuda para que dá o apoio à pessoa e ela consiga ter um melhor rendimento, né?
Pois é, tá aí um trecho da entrevista com a psicóloga clínica Letícia Souto falando sobre o TDAH, sobre diagnóstico e sobre, né, o cuidado que precisa acontecer no ambiente escolar e no ambiente de trabalho também para reduzir discriminação, porque infelizmente ainda tem muita gente que discrimina tudo que é diferente, às vezes por desconhecimento, e aí vem o preconceito, e às vezes por realmente não querer respeitar o que é diferente, o que é atípico. Então, é bem importante que haja o respeito, porque nenhuma discriminação ela deve ser permitida ou normalizada. 1:12, a gente muda de assunto agora, volta a falar sobre a decisão que foi tomada hoje pela manhã pelo Conselho Nacional de Política Energética de aumentar a quantidade de etanol na gasolina. Passa a ser de 30% para 32%, né? Tem uma calibração ali, esse aumento, e há uma preocupação de como vai ficar o novo combustível, sobretudo para carros mais antigos que não têm aquela possibilidade de usar gasolina ou álcool. Para falar um pouco sobre essa decisão, a gente está em linha com o presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool do Estado da Paraíba, o Edmundo Barbosa. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, Edmundo. Boa tarde.
Olá, é uma alegria falar com vocês aqui do Fala Paraíba e estou à disposição.
Todas as vezes que a gente conversa, sempre que há uma... A gente fala, ah, melhor abastecer com etanol, melhor abastecer com gasolina. Há sempre, né, muitas qualidades em abastecer com etanol, mas a decisão hoje é do aumento do etanol na gasolina. Aumento que já tinha tido uma alteração dessa um período atrás. A gente tinha conversado sobre isso. E em que isso muda realmente nessa composição?
Olha, a ampliação da mistura de etanol anidro para 32%, em primeiro lugar, o Brasil tem disponibilidade de produto para fazer frente a isso, e isso vai trazer economia para o país. Tá? Então, isso representa uma grande vitória da transição energética brasileira. Isso é admirado no mundo, é o que muitos países desejariam conseguir fazer. O nosso Brasil reduz o consumo com isso de gasolina fóssil, pessoal. Vamos pensar bem, a gasolina fóssil contém benzeno, produto cancerígeno, e com isso também diminui a exposição às oscilações do mercado internacional.
Que tem acontecido bastante, né? Por conta do conflito lá no Irã, tem havido muita variação no preço do petróleo no mercado internacional, né?
Então, fortalece a capacidade de produção de energia renovável aqui, produzida aqui, gerando emprego aqui e tudo mais, com benefícios ambientais e econômicos e sociais, né? Então, essa é a grande vitória, tá? O Conselho Nacional de Política Energética ouviu as montadoras, ouviu a indústria automobilística. Aliás, tem indústrias agora lançando veículos exclusivamente a etanol, certo? A gente vê, por exemplo, a ação da Stellantis, da Toyota, enfim, de grandes marcas trabalhando pela desfossilização. É importante que isso aconteça. O mundo inteiro está buscando essa redução do uso do combustível fóssil. E aqui o Brasil tem essa qualidade e a gente precisa admirar e valorizar essa nossa competência de conseguir substituir o derivado do combustível fóssil, a gasolina, pelo etanol. E vai acontecer isso cada vez mais, tá? Nós vamos ampliar a participação do etanol no abastecimento. Para nossa felicidade, e procurando apenas fazer uma observação em relação ao que você tinha mencionado, todos os veículos podem utilizar a gasolina com 30% ou com 32% de etanol. Isso está mais do que provado. A Universidade Mauá de Engenharia, a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, o Sindipeças, enfim, a Anfávia, está todo mundo de acordo. Sabe quem não está gostando disso? Quem ganha dinheiro com a importação de gasolina.
Então, mesmo para veículos mais antigos, ela é tranquila. Não tem preocupação sobre isso nesse momento.
Não tem preocupação, nem... Não se trata de... não é esse o problema, tá?
Uhum.
Os veículos antigos, que são flex, não tem problema nenhum. A não ser que a pessoa seja um colecionador de veículos muito antigos, ainda assim não teria problema, tá? Ainda assim não teria problema. Então, a discussão não é... o combustível. A discussão hoje, na verdade, a gente tem que valorizar aquilo que a gente consegue produzir e vamos falar claramente, ó, queremos desfossilizar. E isso não significa reduzir emissões, significa produzir mais energia no Brasil, importar menos petróleo. entendeu? Acho que assim, essa proteger o consumidor dessas crises internacionais, fortalecer a economia de baixo carbono. Então, o E32, 32% é menos dependência do Brasil, e para o consumidor é um motor mais limpo, funcionando melhor, lubrificação melhor nos motores. Isso é tudo de bom, entendeu? Nós estamos, na verdade, indo numa direção muito positiva, de vitória da indústria brasileira, da agroindústria. E, então, é isso que a gente tem que deixar bem claro, tá?
Uhum.
É um benefício, certo? É um benefício a gente alcançar esse momento de, vamos dizer assim, haver toda essa conciliação nacional e tudo mais em torno de mais etanol na gasolina como uma vantagem brasileira, menor dependência da importação de combustíveis.
O senhor falou sobre não ter uma variação tão grande de valores, né? Então significa também, sim, não ter essa previsão de reajustes abusivos ou reajustes, né, previstos para tão rápido assim, como a gente acompanha, né? Teve períodos que, mesmo sem ter um aumento anunciado pela Petrobras, por exemplo, tinha postos aumentando o valor dos combustíveis, seja gasolina, teve alteração no valor do etanol também. Então é um ponto para ser observado também pelos consumidores, né?
Olha, que boa essa sua observação. De fato, ela vem numa boa hora. Muitas vezes o produto cai de preço na usina, mas não demora muito tempo até que essa redução de preço ocorra o benefício para o consumidor. Isso é ruim, porque muitas vezes a indústria está lá estocada, com tanque cheio, precisando exatamente da saída no produto, e com o preço alto praticado, faz com que demore mais, entendeu? Muitos consumidores não chegam a se beneficiar, e é isso que precisa acontecer. Assim, o brasileiro tem que participar dessa transição energética, podendo abastecer com um combustível que tem preço menor, uhum, entendeu? Que é um combustível que não contém benzeno, como a gasolina. Ó, vamos lembrar que o benzeno é cancerígeno. Não foi à toa que o Ministério do Trabalho colocou uma observação há anos atrás nas bombas de combustível, está escrito bem claramente: gasolina contém benzeno e benzeno é cancerígeno. Então, a gente tem essa vantagem de ter o etanol, produto orgânico, produto natural, biológico. Eu digo que é biológico porque ele é produzido a partir do caldo da cana, fermentado e depois destilado. Então, é um produto nosso, entendeu? É um produto que funciona bem, que a indústria automobilística apoia. Então, é preciso que a gente mesmo apoie aquilo que a gente sabe fazer bem feito.
O cálculo do valor, toda vez que eu lhe entrevisto, eu faço questão de perguntar, porque muitos anos atrás, o cálculo para o consumidor escolher entre a gasolina ou o etanol era aquele negócio de ser 70% do valor, ou o álcool está 70% do valor da gasolina. Esse cálculo não se aplica mais, né?
Olha, esse é o cálculo antigo e essa é assim, o raciocínio feito por quem quer vender gasolina, na verdade, tá? Sendo bem razoável, vamos nos colocar na posição do motorista de aplicativo, que é uma pessoa que depende diretamente do abastecimento todos os dias,
uhum,
ou de qualquer pessoa, motociclista, qualquer pessoa. Vamos pensar o seguinte: quantos quilômetros faz esse veículo com esse combustível? Muito bem, feito isso, qual é o preço do combustível e quanto é que vai custar o meu quilômetro rodado? Então, divide o preço da gasolina por quantos quilômetros você faz, divide o preço do etanol por quantos quilômetros você faz usando nesse mesmo veículo, e aí toma a decisão. A decisão, lógico, deve ser também, incluir também a questão ambiental. A questão ambiental também é importante. Veja bem, você joga plástico na praia, eu acho que a gente hoje sabe que isso é coisa de quem não teve educação, não é mesmo?
Uhum.
Da mesma forma, a gente não vai jogar no ar, que está todo mundo respirando, a gente não vai jogar gases que são nocivos para os seres humanos, digamos assim, para a qualidade do ar. Então, a gente precisa trazer isso para consciência, tá? Consciência na hora de abastecer, consciência na maneira como a gente usa o combustível, e dessa forma nós vamos estar fazendo muita economia, economia para todos, porque vai economizar inclusive nos custos na saúde, né? A gente vai ter um custo menor na saúde na medida em que a gente tiver uma qualidade do ar melhor. Então, o principal é o seguinte: o motor do carro fica limpinho, quando você vai trocar o óleo, você vê o óleo cristalino. Por quê? Porque o carro foi abastecido com etanol. Agora, quando você abastece com combustível fóssil, o óleo sai preto, sai escuro, sai cheio de partículas de carbono que não... daqueles componentes da gasolina que não chegaram a queimar durante a combustão. Então, Fala Paraíba hoje, eu acho assim, escuta essa importante razão de o seguinte, ó, vamos valorizar aquilo que a gente produz. O etanol tem 20 mil empregos aqui na Paraíba garantidos em regiões que talvez as pessoas não tivessem outra oportunidade de trabalho. Então vamos valorizar aquilo que a gente sabe fazer, esse diferencial brasileiro nesse momento tão complexo da geopolítica internacional, em que o Brasil é olhado com grandes interesses de quem quer vender muito aqui dentro. Nós temos um produto muito melhor do que gostariam de nos vender. Nós temos um produto orgânico, um produto biológico, que aproveita o sol, que aproveita a nossa capacidade de trabalho.
Quero agradecer muitíssimo a sua participação conosco, trazendo essa análise e fazendo a defesa, né, do etanol. Edmundo Barbosa, presidente do Sindalco, o Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool no Estado da Paraíba. Muito obrigado e uma boa tarde.
Agradeço a gentileza. Boa tarde.
A gente que agradece. Como a gente falou de geopolítica agora, essa questão do valor do petróleo no mercado internacional, estava num cessar-fogo, né? Dos ataques e contra-ataques entre Estados Unidos atacando o Irã e o Irã contra-atacando os Estados Unidos, pois a novidade nessa situação é que foi anunciado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, que vai ter um pedágio para os navios que passarem pelo Estreito de Hormuz. Segundo o anúncio que ele fez, vai ser de cerca de 20% do petróleo que passar no local, vai ter essa taxa que vai para os Estados Unidos, o que ele chamou de novo normal, né? Falou que é algo importante para o mundo todo que apoia que os Estados Unidos cuide do Estreito de Hormuz. Então vai ter esse pagamento, entre aspas, esse pedágio, que ainda não há informações ou detalhamento de como isso seria implementado, contradizendo inclusive o que o próprio presidente norte-americano tinha dito anteriormente e secretários de seu governo tinham dito anteriormente mesmo, e a expectativa de continuidade dos bombardeios a partir desse momento, e talvez até da perda dos Estados Unidos de parte dos apoios que vem tendo no momento, né, nesses últimos meses, desde que começou essa situação toda lá no Oriente Médio, especialmente em relação ao estreito que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã, né, que é uma das principais rotas de transporte de energia do mundo. Passam por lá cerca de 20% do petróleo consumido em todo o planeta Terra. Ou seja, é muita coisa, e se começar a pagar esse pedágio que os Estados Unidos previram e anunciaram aí, realmente vai ser muito mais recursos indo para os Estados Unidos. E aí realmente não acho que é algo que vai ser implementado de forma rápida e nem vai gerar o cessar-fogo tão falado, né, há tanto tempo. Vamos seguir acompanhando. Fato é que, após esse anúncio, já tem mudança no valor do petróleo no mercado internacional, assim como vem acontecendo nos últimos meses. Toda vez que anunciam cessar fogo, entram num acordo, e aí os bombardeios diminuem, o valor do petróleo baixa. Quando o cessar-fogo é quebrado e começa a ter bombardeio de novo, no mesmo dia já tem variação no preço do barril do petróleo no mercado internacional. Então fica nessa oscilação muito grande. Aqui no Brasil foi prorrogado um período de subsídio em relação ao o valor dos combustíveis para não sentir tanto essa oscilação que está acontecendo fora, né? Era uma medida provisória, tramitando lá no Congresso Nacional, a decisão da presidência do Senado para prorrogar por mais um período, sendo, né, para não ter essa oscilação neste momento. Vamos seguir acompanhando e ver como tudo isso vai ficar. Lembrando que aqui no Brasil, a maior parte do transporte, né, o transporte rodoviário, os caminhões, eles são abastecidos com diesel, né, que é afetado diretamente por essa variação. Vamos seguir acompanhando tudo isso e torcer realmente para que haja um cessar-fogo, e como isso vai acontecer também é importante, a gente vai analisando. 1h29, vamos fazer mais um intervalo, a gente volta falando, minha gente. Apesar de ser inverno, tá bastante quente. Se tá quente, pode aparecer escorpião, e escorpião, a picada de escorpião é perigoso para todo mundo, mas para crianças e pessoas idosas, animais de estimação, ainda mais. A gente volta falando sobre isso.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5. Tabajara FM.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Alô, meu povo! Eu sou Kojak do Banjo.
Eu sou Nélio Torres, poeta e compositor paraibano.
Eu sou Lili Sanfoneira e a minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM, 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
1h31, estamos de volta com Fala Paraíba, mais um bloco do programa nessa terça-feira, 14 de julho. Eu disse agora há pouquinho que a gente volta falando sobre o risco, né, de picadas de escorpião, porque recentemente teve um caso de uma menina lá no Distrito Federal, um bocadinho longe da Paraíba, sim, mas ela foi atacada por um escorpião e faleceu em decorrência do veneno do bicho peçonhento. Então causa uma grande preocupação e por isso Juarez Diniz traz mais informações pra gente sobre os riscos para uma criança que sofre um ataque desse aracnídeo.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. O número de espécies de escorpiões no Brasil ultrapassa os 170 e as picadas deles têm efeitos variados, dependendo também da pessoa que recebe o veneno. O escorpião amarelo, presente em todas as macro-regiões do país, é o responsável pelos acidentes mais graves e as crianças são as mais vulneráveis a picadas de escorpiões. Um caso que chamou a atenção nos últimos dias foi o de uma criança de 11 anos no Distrito Federal, que foi vítima de picada do animal e faleceu no dia 5 deste mês, depois de ter passado 24 dias em coma induzido. Aqui em João Pessoa, o Centro de Assistência Toxicológica, CIATOX, no Hospital Universitário, HU, é o local de referência para atender casos de picada de escorpião. E nós conversamos agora com o coordenador do CIATOX, Emerson Magalhães, para mais informações. Emerson, por que o público infantil é o que sofre mais ao ser picado?
O público infantil ele apresenta algumas características peculiares, né, como realmente tem uma maior sensibilidade à toxina do escorpião. É necessário lembrar também que além do público infantil, temos as pessoas idosas, assim, de 60 anos, pessoas com alguma cardiopatia que possa influenciar também, né, que a toxina acaba sendo mais efetiva nesses casos. Na realidade, a toxina ela vai ter a sua atuação independente de ser criança ou adulto. A gente tem algumas características realmente de maior sensibilidade ao veneno para algumas pessoas em relação a outras. E aí a gente destaca essa questão já de uma doença de base, né, um problema cardíaco de base, mas pelo fato também das crianças elas realmente serem mais sensíveis às alterações mais graves, né, que estariam envolvendo aí as alterações do funcionamento cardíaco.
Agora, os casos de morte, como o dessa menina em Brasília, são raros?
Os casos são menores, né? Não é exatamente mais raros, né? Mas o número é um pouco menor, né? Caso de gravidade para escorpião, do total, por exemplo, de acidentes, nós temos em torno de 85% a 90% dos casos são enquadrados como casos leves. E o restante, os 10%, você tem casos moderados e casos graves em torno de uns 3% dos casos, né? Mas vale salientar que uma ocorrência, a pessoa ela pode inicialmente ter apenas uma alteração local e essa alteração local ela se desencadeia para uma alteração sistêmica, ou seja, aumentando a gravidade do caso. Por isso que em todas as ocorrências é importante buscar o atendimento médico.
O que deve ser feito no ambiente do lar para evitar a presença de escorpiões, hein?
Primeiramente, deixar o ambiente sempre limpo, evitar acúmulo de material em casa. Se for uma casa, observar a questão do quintal, das regiões próximas à casa também. Se for também a questão do apartamento, observar se tem algum terreno baldio próximo. É assim, não deixar acumular lixo e em casa sempre manter o ambiente limpo. Escorpiões são animais de hábitos noturnos, então geralmente os acidentes acontecem à noite, a maioria dos acidentes. E aí, cuidados com os ralos, né? Fechar os ralos, principalmente assim no entardecer, que é o horário que esses animais costumam sair para buscar alimentos. Então, é o horário em que o contato com seres humanos é mais propício. Aí, fechar os ralos, né? Impedir o acúmulo de lixo, a questão desse lixo poder atrair insetos, né? Dentre eles baratos, que é o alimento principal desses animais. Também, quando for calçar sapato, bater o sapato antes, né, de calçar, sapatos fechados. As roupas também, cuidado com as roupas, principalmente quando for lavar as roupas, se tiver um local onde essas roupas são armazenadas, então tirar peça por peça, antes de lavar, né, sacudir bem. Esses cuidados evitam, assim, ser surpreendido por esses animais.
E uma vez que o acidente com o escorpião ocorreu, o que deve ser feito e o que não deve ser feito?
Pode lavar o local com água e sabão, fazer uma compressa morna e procurar o atendimento médico mais próximo. Né? Aqui a gente tem uma referência, que é o Hospital Universitário, mas em uma localidade que você não tem essa referência, pode ser uma UPA, pode ser um hospital com urgência, né? Então a pessoa deve se dirigir à unidade hospitalar mais próxima, não demorar muito para procurar o atendimento. E o que não deve ser feito? Colocar produtos sobre o local afetado. Ah, eu vou colocar aqui um creme dental, eu vou colocar... Geralmente produtos, as pessoas às vezes colocam alho, às vezes passam limão no local. Evitar fazer esse tipo de procedimento. Se surgir alguma bolha, algo do tipo, evitar perfurar. Sim, evitar fazer aqueles torniquetes, né, aquelas amarrações no local. Dizer, ah, eu vou fazer isso aqui para evitar que o veneno se espalhe. Não, na realidade, pode deixar do jeito que está e só procurar o atendimento médico, porque no hospital serão tomadas as medidas necessárias.
A qualquer hora do dia e da noite, o CIATOX João Pessoa funciona?
O atendimento desses casos vai ser feito pelo Hospital Universitário. O CEATOX é um centro de informação, né? Atualmente ele está funcionando de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 16 horas. É um serviço mais de informação para informar a população e os profissionais de saúde. Mas o atendimento do paciente é feito no hospital universitário. Então, o hospital universitário é portas abertas 24 horas para esses casos, tá?
Nós queremos só agradecer a você, Emerson Magalhães, coordenador do CEATOX, João Pessoa. Muito obrigado pela entrevista.
Por nada. Um abraço.
E voltamos aos estúdios.
Obrigada, Juarez. Lembrando que o HU só tem portas abertas para o caso de ataques de bichos peçonhentos, né? Para quaisquer outras situações, não é um hospital de urgência e emergência, mas é como se a Tox funciona dentro do HU aqui em João Pessoa, então é o local para onde você tem que correr caso haja o ataque desse tipo de não é inseto, mas a gente está aracnídeo, como eu tinha dito anteriormente. 1h38, a gente continua falando sobre crianças, porque para muitas viagens, seja de ônibus, seja de avião, mesmo viagens em âmbito nacional, é necessário uma autorização. Se a mãe vai viajar com o filho ou filha, precisa da autorização do pai ou da outra mãe. Se o pai vai viajar, do outro pai ou da outra mãe, enfim, dos adultos responsáveis. Vanessa Queiroga chega para trazer mais informações para a gente de quando é necessária essa autorização e como ela precisa ser feita, além do documento daquela pessoa menor de idade, né, que precisa estar andando o tempo todo. Foi-se o tempo em que você saiu com a criança só com a certidão de nascimento. Hoje em dia é possível fazer o RG desde bebezinho. Vamos escutar.
Estamos no período de férias escolares e muitas famílias aproveitam para viajar. Para evitar contratempos no momento do embarque, a Defensoria Pública do Estado da Paraíba está orientando pais, mães e responsáveis sobre quando a autorização de viagem é obrigatória. Nós vamos conversar agora com a Defensora Pública da Paraíba, Letícia Maciel, para saber mais como a instituição pode auxiliar na emissão desse documento. Seja muito bem-vinda, Defensora Letícia.
Obrigada. Olá a todos, ouvintes. Realmente, esse período de férias escolares é um período que gera bastante insegurança e dúvida nas famílias em relação ao que precisam providenciar a documentação para não ter problemas na hora de viajar, né? Na hora da criança ou do adolescente embarcar, seja na rodoviária, seja no aeroporto. Então, a gente precisa fazer uma distinção muito importante, que é as viagens nacionais, né? Ali, uma viagem de um estado, da federação para outro, das viagens internacionais, porque são requisitos diferentes, né? Para viagens nacionais, a gente pode pensar que problemas dentro do Brasil, né, dentro do território nacional, são muito mais fáceis de serem resolvidos. Então, os requisitos também são mais tranquilos. A autorização nas viagens nacionais, né, de um estado para outro, é obrigatória para crianças ou adolescentes menores de 16 anos que vão viajar desacompanhados, né, sozinhos, ou com algum adulto que eles não têm uma relação de parentesco. Então, essa autorização, ela é exigida, né, basta um dos pais autorizar, ou o pai ou a mãe, e a autorização precisa ter firma reconhecida no cartório. Então, existem modelos dessas autorizações no site do TJ Paraíba, que os pais podem imprimir, preencher e levar lá no cartório para autorizar. Mas, nessas viagens nacionais, né, de um estado para outro, dentro do Brasil, que a criança ou adolescente de até 16 anos estiver acompanhado de um dos pais, não precisa de uma autorização escrita do outro pai, né? Basta a simples presença de um dos pais já é o suficiente para ele viajar sem problemas, e também de parentes até o terceiro grau, que haja uma comprovação documental. Mas é muito importante, agora prestem bem atenção, que há um problemazinho na prática, porque essa comprovação documental até os 12 anos, não precisa ser um documento com foto. Então, é muito comum que as famílias que costumam viajar, né, dentro do Brasil, sempre levando a certidão de nascimento, tenham problemas quando a criança completa 12 anos, que aí passa a ser exigido um documento com foto, né, um RG ou um passaporte, né, em viagens nacionais basta o RG, mas precisa dessa foto, né? Então, isso aí é um ponto de atenção. E aí, uma dúvida muito comum, porque na resolução que disciplina essa questão das autorizações, fala em parentes até o terceiro grau. E quem são os parentes até o terceiro grau, né, que não precisaria aí da autorização? São os avós, os tios, os irmãos, os bisavós, né? Então, todos esses parentes aí, né, que têm uma comprovação documental do parentesco, podem viajar com a criança e aí não será necessário a autorização dos pais.
E para viagens internacionais, quais são as regras?
Viagens internacionais, aí os requisitos já são mais rigorosos, né? Porque a gente sabe que um problema envolvendo dois países é muito mais difícil de resolver. Então, precisa desse cuidado maior. Então, não é 16 anos, é menores de 18 anos, precisam de autorização sempre que viajarem ou desacompanhados ou acompanhados de apenas um dos pais. Então, sempre que a criança ou adolescente, né, até 18 anos, não esteja na companhia dos dois pais, já vai ser necessária a autorização judicial para a autorização para uma viagem internacional, né? E aí, essa autorização ela pode ser dada em um documento avulso, com firma reconhecida, ou pode ser também fornecida judicialmente, caso haja uma recusa indevida de um dos pais, né? Então, por exemplo, é comum que chegue à defensoria a situação de uma criança ou um adolescente que é atleta e que vai competir fora do país e algum dos genitores, né, o pai ou a mãe, não concorda e não quer fazer essa autorização, mas que é da vontade da criança ou do adolescente fazer participar dessa viagem. Então, nesse caso, a defensoria pode ajudar os pais, inclusive, no ajuizamento dessa ação para que haja uma autorização judicial para suprir, né, a recusa de um dos pais para essa viagem internacional.
Na emissão do passaporte, já pode ter essa autorização para viajar com um dos pais.
Isso. Hoje a gente já existe essa facilidade que na hora que você vai requerer o passaporte, né, fazer a solicitação e preencher o formulário, já existe essa opção, né, de marcar que é autorizado que a criança viaje com apenas um dos pais. E aí é muito bom, né, essa opção, porque já fica ali no passaporte. Então, famílias que têm, né, recorrentemente essa necessidade de que a criança embarque com apenas um dos pais, é um ponto positivo aí já incluir essa autorização no passaporte para evitar algum problema com a documentação. E outro ponto importante que acabei de me lembrar é que muitas vezes a autorização ela é exigida para crianças e adolescentes com nacionalidade brasileira, mas não é raro que aconteça de uma criança que mora fora do país, né, mas que tenha dupla nacionalidade, venha passar as férias no Brasil, e aí para retornar ao exterior onde ela reside, se ela tiver dupla nacionalidade, ela vai precisar também da autorização.
E como é que a Defensoria Pública pode ajudar na emissão dessa autorização de viagem, tanto para viagem nacional quanto para viagem internacional?
Em relação à viagem nacional, a Defensoria Pública pode auxiliar na prestação realmente das orientações para as famílias. Então, caso fique alguma dúvida, é possível comparecer ao núcleo da Defensoria para, né, obter essa orientação. E nas viagens nacionais é mais difícil, né, precisar de um suprimento judicial, né, já que um dos pais ali já consegue viajar com a criança, mas caso, enfim, seja um adolescente ali que tenha só um responsável e não está conseguindo a autorização dele, é possível sim, pela Defensoria Pública, buscar a autorização judicial também. E aí, em relação às viagens internacionais, a Defensoria Pública pode auxiliar nessa busca mesmo pela autorização judicial, caso haja uma recusa de um dos pais para autorizar essa viagem. Inclusive, um ponto importante que é uma novidade, né, é que os cartórios da Paraíba, eles já estão emitindo a autorização eletrônica de viagem. Então, eles conseguem fazer essa autorização de forma 100% digital, o que facilita para famílias que tenham, enfim, um dos pais mora distante. E aí, todo o processo é feito por videoconferência através da plataforma do e-notariado. A única exigência é que o pai que vai autorizar, né, tenha um certificado digital para assinar o documento. E a emissão desse certificado é gratuita nos cartórios credenciados. Então, tem essa novidade aí para facilitar a questão da logística mesmo para as famílias que não residem todas no mesmo local.
Para solicitar o atendimento da Defensoria Pública, é preciso agendamento?
Nesse caso, né, tanto para orientação jurídica quanto para ingressar com ação buscando a autorização judicial nas hipóteses em que ela é necessária, não precisa de agendamento prévio. Basta comparecer à sede da Defensoria Pública, que fica localizada na rua Monsenhor Valfredo Leal, número 503, no bairro de Tambiá, em João Pessoa, o atendimento é de segunda a quinta-feira, das 8 às 14. Então, nesse caso, que é baixo atendimento jurídico, não é necessário realizar um agendamento prévio. E aí, a documentação necessária é o documento de identificação do responsável, o documento oficial da criança ou do adolescente, comprovante de residência, se a viagem já estiver marcada, os comprovantes das passagens e também é importante levar um comprovante de renda para o atendimento da Defensoria Pública.
Essa foi a nossa conversa com a Defensora Pública da Paraíba, Letícia Maciel, sobre as regras para a emissão de autorização de viagem com crianças e adolescentes. Nós agradecemos muito pela participação, Defensora Letícia.
Por nada, estou aí à disposição.
Voltamos aos estúdios.
Obrigada, Vanessa, pelas informações e é um alerta muito importante. A gente segue falando sobre questões, né, de sociedade, porque uma parceria muito importante foi firmada entre o Ministério Público e a Polícia Militar aqui na Paraíba para implementar grupos reflexivos e socioeducativos voltados a autores de violência doméstica e familiar contra a mulher, e a Lucélia Pereira que traz os detalhes.
O Ministério Público da Paraíba e a Polícia Militar assinaram nessa segunda-feira um termo de cooperação para implantar grupos reflexivos e socioeducativos destinados a policiais envolvidos no contexto de violência doméstica contra a mulher. A iniciativa faz parte do projeto Voltando a Refletir, e busca prevenir novos episódios de violência, reduzir a reincidência e fortalecer a cultura do respeito dentro da corporação. O Procurador-Geral de Justiça, Leonardo Quintans, destacou que o trabalho de prevenção e educação é eficaz na redução dos casos de violência.
Nós precisamos passar e viver em um novo marco civilizatório, doutor Dimitri, com índices de violência doméstica bem mais baixos do que o que nós temos atualmente. E nós só vamos conseguir alcançar essas metas e esses marcos necessários a partir de um trabalho também de prevenção, de educação de toda a sociedade, de todos os segmentos, das crianças, dos adolescentes, dos adultos, de homens e de mulheres. Nós precisamos avançar em todas essas frentes e é por isso que estamos também adotando ações em várias oportunidades, em vários segmentos, em várias diretrizes. O projeto que se avoluma, Voltando a Refletir, é uma dessas ações. A partir do Voltando a Refletir, a partir de uma experiência bem sucedida já aqui na nossa casa, a partir dos grupos reflexivos que já foram desenvolvidos aqui no Ministério Público, grupos reflexivos que tomam conta do Estado e do país, porque aqueles homens, e as estatísticas mostram isso, doutora Lucerita, aqueles homens que participam de grupos reflexivos, a grande maioria, mais de 90%, não volta a reincidir nessas práticas e nós encerramos aí, de forma definitiva, esse ciclo de violência.
A Polícia Militar ficará responsável por disponibilizar equipes de psicologia, serviço social e um espaço para a realização dos encontros. O comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba, Coronel José Ronildo, falou sobre a adesão ao projeto Voltando a Refletir.
Esse projeto, ele vem porque eu acredito muito na ressocialização, na recuperação e, acima de tudo, na consciência, que para nós militares a gente chama-se de disciplina consciente. A disciplina consciente de cada um em poder fazer, virar essa página, né, que o Brasil tem hoje da violência contra a mulher. E o papel de cada militar, de cada componente da nossa instituição, ele também é fundamental para essa cultura de paz que nós buscamos como responsáveis pela segurança pública do nosso Estado, como responsáveis pela manutenção e prevenção das ações do crime em todas as suas amplitude. E, acima de tudo, né, a Polícia Militar tem esse papel fundamental de sempre buscar essa cultura de paz.
Pelo acordo, o Ministério Público da Paraíba vai disponibilizar a metodologia dos encontros e oferecer suporte técnico e orientação aos profissionais responsáveis pelos grupos. A coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Defesa da Mulher, promotora Dulcerita Alves, destaca a importância da iniciativa e quais vão ser os próximos passos.
Nós fechamos uma parceria com os municípios paraibanos. Fechar com a Polícia Militar é mostrar que as instituições, todas as instituições, estão comprometidas com a prevenção. E a Polícia Militar é um local eminentemente masculino. Então, por que não lá dentro? Por que não abrir essa caixinha e também falar sobre prevenção para eles, com a linguagem deles? Segunda-feira, dia 20, nós vamos começar as capacitações. Nós vamos capacitar tanto a Polícia Militar, que hoje fechou essa parceria conosco, quanto as outros municípios da região metropolitana e quem quiser. Por quê? Vai ser aberto ao público. Esse auditório aqui, a capacidade que ele tiver, quantas inscrições essas pessoas podem fazer. Porque nós temos que normalizar, falar sobre prevenção, não é só sobre repressão.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, pelas informações. Parceria importante para gerar reflexão em quem já foi punido por agredir e muita gente que não chegou a ser denunciado ainda, mas que comete esse tipo de violência, para trazer uma reflexão para toda a sociedade, né, sobre os tipos de violência familiar que acontecem, os tipos de violência contra a mulher que são praticados, infelizmente, cotidianamente. E que em muitos casos só há uma denúncia quando se agrava muitíssimo, né? Lembrar daquela do violentômetro, né? Aquela escala